Temos quórum para começar. Portanto, ficamos no artigo 62, que vai continuar a discussão neste artigo. E, portanto, ficamos com... Neste artigo tinha a palavra a deputada Mónica Quintela. E depois tinha-se inscrito também o PCP e o Bloco de Esquerda. Portanto, não sei se a deputada Mónica Quintela quer continuar, se quer responder depois. Está bem. Então, dou a palavra desde já ao Partido Comunista Português, através da deputada Alma Ribeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Regressamos então ao artigo 62, que é o direito de propriedade privada, em que o PCP propõe um novo número sobre a proteção da casa de morada de família, o que teria naturalmente implicações naquilo que são os despejos, mas também na execução de hipotecas. E ouvimos aqui todo um rol de argumentos centrado na ideia de que a propriedade privada é, e passo a citar, o direito a sonhar, palavras da senhora deputada Mónica Quintela. E aquilo que se questiona aqui é que direito têm a sonhar as pessoas que não têm onde dormir, que não têm um teto. E quando nós absolutizamos assim um direito, e a rua falou no sábado, quando absolutizamos assim um direito, aquilo que estamos a implicar na vida de milhares de pessoas é que essas vidas não se realizam. O direito a sonhar dos fundos imobiliários não é um direito que a Constituição deva conter. E do nosso ponto de vista, quando se diz que esta proposta é ideológica sim, tem a ver com a hierarquia dos valores. Se nós pomos, em primeiro lugar, o direito à dignidade humana e, portanto, e à realização do conjunto de direitos fundamentais, ou se, à frente disso... está o direito, por exemplo, aos bancos remunerarem o seu empréstimo com as taxas que entenderem. É isso que estamos a discutir. E, portanto, podemos procurar encontrar defeitos na proposta, como também ouvimos na reunião anterior por parte da deputada Márcia Passos, que tinha a ver com a proteção da casa de morada de família, que é algo que tem um regime próprio, etc. Por isso mesmo, se é algo que tem um regime próprio e se reconhece que cada família ou cada agregado familiar tem de ter, ou é importante que tenha uma proteção à sua residência, então qual é o problema de nós vertermos constitucionalmente essa mesma ideia, esse mesmo valor, esse mesmo princípio? E, portanto, nós não conseguimos perceber que prurido têm os senhores deputados quando se está a tratar de restringir a propriedade privada simplesmente naquilo que toca à casa morada de família. Portanto, estamos a falar das pessoas que não têm alternativa onde ficar. Quando nós estamos a falar de limitar despejos e de limitar que os bancos fiquem com as casas para elas depois estarem vazias. É isso que nós estamos a falar. E eu julgo que as manifestações do sábado, mas tudo o que se tem passado nos últimos meses, de dificuldades imensas das famílias, em que houve recusa desta Assembleia da República, inclusivamente, em limitar o aumento das taxas de juros, em limitar a facilidade que os bancos têm de impor aumentos das prestações gigantescos, também revela que, se calhar, a Constituição não está a responder na frente do direito à habitação, que é um corolário do direito à dignidade humana. Hoje, não se considera, julgo eu, e também deixo a questão, que alguém pode ter uma vida digna se não tiver onde morar, por ter o único pecado de viver do seu trabalho e, portanto, receber um salário que não lhe permite pagar uma renda ou uma prestação. É isso que está aqui a falar e, portanto, nós entendemos que há valores que são um bocadinho mais válidos e mais importantes do que a absolutização desta ideia da propriedade privada como um direito a sonhar. A questão aqui é que nesta revisão constitucional e, em geral, nas decisões que se tomam, é se nós estamos a sacrificar gerações e gerações de portugueses, particularmente os mais jovens, sacrificando o futuro do país também, porque estes jovens não terão capacidade de formar uma vida, começar uma família, enfim, desenvolver. Se nós sacrificamos gerações e gerações de portugueses em nome de um direito que aparentemente os senhores deputados não reconhecem a cada um dos cidadãos, que é o direito de ter um teto, de ter uma casa para morar. E, portanto, isso precisa aqui ser definido e cada um se tem que colocar do lado que efetivamente representa os seus interesses e assumir essas opções, porque aqui se trata é de condenar, como está a acontecer agora, condenar gerações e gerações de portugueses que não conseguem assim desenvolver a sua vida num espaço de dignidade humana.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu, antes de passar depois à deputada Mónica Quintela, que isto surgiu na sequência da intervenção, perguntava se mais algum grupo parlamentar ainda quer dizer alguma coisa sobre isto. Tem a deputada, tem a palavra o deputado João Coutinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Isto tínhamos ficado na última reunião ainda a meio desta discussão deste artigo e sobre a muito interessante questão da função social da propriedade e se a alteração que o PS pretende introduzir aqui, que o próprio PS reconhece que o Tribunal Constitucional já caldeou, já matizou este direito da propriedade, que como todos os direitos constitucionais não é absoluto e deve ser sempre posto em confronto com outros direitos que em cada momento se possam estar em conflito. E exatamente este conceito de função social vai passar a ser mais um conceito que o Tribunal Constitucional se vai ter que debruçar e gerar mais uma vez indefinições na interpretação da nossa Constituição. Portanto, quando estes assuntos já se colocaram, o Tribunal foi capaz de dirimir sem necessitar de estar no texto constitucional. E se nós tínhamos dúvidas sobre o alcance que o inciso do artigo 61 relativamente à responsabilidade social dos agentes económicos já colocava, aqui não temos dúvida absolutamente nenhuma. O que isto pretende é abrir exatamente a porta à discussão de se há ou não há o direito de propriedade no contexto, por exemplo, do que discutiu agora nas últimas semanas das medidas relacionadas com o mercado de habitação. Já quanto à proposta do PCP, as coisas para nós são mais claras, porque é mais um daqueles casos onde a alteração que se pretende introduzir é muito mais convenientemente tratada na lei ordinária do que na Constituição. Pergunta à Sra. Deputada Alva Rivera, mas por que não constitucionalizar? Pelo mesmo motivo que todas as outras vezes que me opus à constitucionalização de determinados critérios, volto a repetir. Porque hoje somos nós que estamos aqui, no futuro não sabemos quem estará, e é muito mais fácil alterar a legislação ordinária do que a legislação constitucional. Portanto, impor vontades, como chamou a Sra. Deputada, a hierarquia de valores hoje, porque é essa a nossa visão, não me parece uma técnica de elaboração constitucional sequer muito lícita, porque acaba por ser obrigar, pelo menos durante os 5 anos que uma revisão ordinária não pode ser mexida, pelo menos durante esse tempo que quem vier a seguir a nós não possa mexer na Constituição. Portanto, esse é que é o tema. E depois pergunto, o que é que se pretende alterar aqui? É o processo executivo? Mas o processo executivo é mais facilmente e mais diretamente alterável no Código Civil, no Código de Processo Civil, porque não mexer aí? E já há provisões que defendem a Casa de Família de uma série de decisões judiciais, nomeadamente no que diz respeito às penhoras, etc, etc, etc. Portanto, relativamente à proposta do PCP, não teremos qualquer dúvida em votar contra por este motivo, porque achamos que é mais democrático deixar isso às maiorias que se seguem à nossa. E relativamente à proposta do PS, pergunto exatamente porque é que é tão importante introduzir esta concessão aqui, se ela própria já está nos limites do direito à propriedade que o próprio Tribunal Constitucional já reconheceu. Muito obrigado.
Tem agora a palavra o deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu usava a palavra para dar só uma nota relativamente à proposta do PCP, relativamente ao aditamento do número 2, que nos parece ser específico quanto à necessidade da lei prever garantias quanto à proteção da casa da morada de família. Vai mais além do que aquilo que resulta do artigo 65 nesta matéria e, portanto, é um aditamento valioso, no sentido em que, não vinculando excessivamente o legislador ordinário quanto ao regime, define sim que há aqui um conceito jurídico que tem ampla utilização e está estabilizado na nossa ordem jurídica, que deve ter uma tutela específica na lei e, portanto, nesse sentido, é uma proposta que nos parece ser de acompanhar, porque reforça a proteção da casa de morada de família num contexto em que, independentemente de estarmos ou não perante uma crise de habitação, mesmo em um contexto em que ela não existisse, seria sempre relevante. Aproveito só o facto de ter usado a palavra para dar a resposta ao Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo quanto à pergunta que dirige, relativamente a qual a mais-valia, então, do artigo 62, se ele já resulta da jurisprudência do Tribunal Constitucional. Ele resulta da jurisprudência do Tribunal Constitucional, entre outros, ou seja, como eu tive a oportunidade de dar nota na última reunião, ele encontra-se expressamente consagrado em inúmeros textos constitucionais europeus, eu citei três, o alemão, o italiano e o espanhol. Ele é utilizado pelo próprio Tribunal Constitucional quando concretiza o direito de propriedade, portanto, nem sequer seria um conceito novo com o qual ele teria de trabalhar, portanto, não lhe é estranho, mas tem a vantagem, efetivamente, de trazer para o texto da Constituição algo que, apesar de estar hoje estabilizado na jurisprudência do Tribunal Constitucional, teria que permanecer estabilizado na futura jurisprudência do Tribunal Constitucional, porque uma inversão de jurisprudência no futuro não se antevê nenhuma delas, portanto, temos convivido pacificamente com esta redação até hoje e ela tem sido aceita uniformemente por todos os cultores do direito público ao direito privado, portanto, ninguém a questiona, mas ainda assim ter a garantia de que ela é um elemento identificativo da propriedade parece-nos relevante. Aqui, seguramente, é daqueles pontos em que há elementos ideológicos na discussão que estamos a ter, há vontade de assinalar que o direito de propriedade tem também esta componente. Verdadeiramente, como diz, se não estivesse cá e se não houver nenhuma alteração de posição do Tribunal Constitucional, o dia e a noite continuam a ser exatamente idênticos antes e depois desta alteração, mas ainda assim, até tendo em conta o quadro de direito comparado em que trabalhamos, é preferível, da nossa perspectiva, introduzi-la e, portanto, concordaremos em discordar, mas... Não, em relação a este, em que ainda por cima está tão no âmago, a pergunta já agora estava com o microfone ligado, a pergunta que o Sr. Deputado agora me fazia era se faríamos isto para todas as jurisprudências consolidadas. Neste caso, sendo tão caracterizador da propriedade nos modelos de economia social que temos, e portanto sendo tão típico daquilo que encontramos Europa fora e até no modelo desenhado, no espaço político mais amplo em que nos integramos, é daqueles em que só vemos vantagem na sua inclusão. Obrigado.
E agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos. Duas notas muito breves. Em primeiro lugar, para dizer que a função social da propriedade nos parece adequado. Não direi mais sobre isso. Em relação à proposta do PCP, que é uma proposta bastante concreta sobre a proteção da casa de morada de família no âmbito do direito à propriedade. É certo que esta questão é vista e bem à luz de dois valores que têm proteção constitucional, ou seja, o direito à propriedade tem proteção constitucional, o direito à habitação também tem proteção constitucional, bem, querendo brincar, mas não é o direito à segunda habitação, não é? Portanto, estamos a falar do direito à casa de morada própria de família e, portanto, é, julgo eu, adequado que a Constituição reflita um modo de olhar para estes dois valores quando em confronto e compreenda qual é o valor mais, ou seja, qual é a forma de olhar para este confronto? E a forma de olhar para este confronto deve ser a proteção especial da casa de morada de família, por lei, como aqui diz. Dizer também uma outra coisa. Este é um artigo que não fala necessariamente do confronto entre dois direitos, ainda que esteja aqui, nós saibamos que vai ter peso na avaliação entre o direito de propriedade e o direito à habitação. E, portanto, aqui entre o direito à propriedade e o direito à habitação, faz uma ressalva sobre como se pesam estas realidades, mas há também matérias sobre o direito à propriedade, em que a propriedade é ela própria, casa morada de família, em que é importante que isso seja registado. Eu vou dar um exemplo para ver se me faço entender. Face às alterações climáticas, por exemplo, é normal que o Estado português tenha que tomar decisões sobre propriedade privada que está edificada em locais que são um perigo para as populações, um perigo para os territórios. É normal que na forma de resolver o problema, quando está em causa a casa de morada de família, haja uma proteção especial a decisões complicadas que terão de ser tomadas face a outro tipo de propriedade, ou não? É ou não normal que nós tenhamos em todas as esferas, não só quando há, digamos assim, confronto entre dois direitos constitucionalmente protegidos, direito à propriedade e direito à habitação, a consideração da casa de morada de família, mas também quando, não sendo esses dois que estão em confronto, se tomam decisões sobre propriedade. E nós achamos que é muito importante que a casa de morada de família tenha uma consideração excepcional no âmbito da propriedade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora, portanto, para encerrar este ponto, tem a palavra a deputada Mónica Quintela.
Obrigado, Sr. Presidente. Aqui cumprimento. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Bom, eu não vou alterar o que disse na reunião anterior e respondendo à Sra. Deputada Alma Rivera. Sim, Sr. Deputado, o direito a sonhar. O direito a sonhar, não viver à custa do Estado. O direito a sonhar, não condenar. A Sra. Deputada diz que estamos a condenar gerações de portugueses se não consignarmos na Constituição aqui o direito à casa morada da família. Eu acho que condenamos gerações e gerações de portugueses à pobreza é se tivermos uma economia completamente estatizada e com os portugueses todos dependentes do Estado. O direito a sonhar, a lutar por uma vida melhor, a poder utilizar o elevador social e assegurar na vida o direito a sonhar por ter uma vida melhor. E essa vida melhor, na nossa concepção ideológica, por isso é que eu disse que tem aqui, é evidente que esta é uma proposta ideológica, na nossa concepção ideológica não passa por estar, por termos uma população dependente exclusivamente do Estado. A proteção da casa de morada da família, por isso é que eu na anterior reunião lhe perguntei, porque hoje em dia, como sabe, por exemplo, mesmo com os divórcios e com as separações, o conceito de casa de morada da família é ampla. Porque é que se toda, qualquer família, por exemplo, um casal que se separe e que dê origem, por exemplo, a uma guarda ou uma residência alternada, qualquer um deles é casa de morada de família. Se formos constitucionalizar neste sentido, aquilo que está a acontecer é o que está a acontecer com os arrendamentos, senhoras e senhores, senhora deputada, que é, eu conheço, eu e todos nós conhecemos senhorios que estão praticamente na miséria, que fruto do congelamento sucessivo das rendas não conseguem aumentar as rendas e, como tal, não fazem obras nos imóveis, obviamente, porque não, nem lhes compensa. O senhor e os inquilinos, por sua vez, também não vão fazer as obras porque muitas vezes os contratos não autorizam que sejam feitas as obras e porque também, como costumam dizer, não fazem, enfim, não vão pôr ovos noutras galinhas e, portanto, não fazem as obras. E temos um património absolutamente decadente e temos pior do que isso, que é as pessoas a não quererem arrendar as casas porque têm medo do nosso regime jurídico, têm medo e com razão, diga-se, têm medo e com razão do nosso regime jurídico ao arrendamento. Portanto, e mesmo aquilo que a Sra. Deputada falou relativamente aos bancos, pois é evidente que as pessoas contraem dívidas, vão contrair um mútuo para a aquisição de uma casa. E quando adquirem o mútuo, sabem que estão a pedir dinheiro para comprar essa casa. É evidente que se me pergunta, bom, nós estamos numa... Se pergunta se efetivamente as taxas de juros, todos nós estamos de acordo que as taxas de juros são absolutamente exorbitantes, mas temos aqui ou a própria casa de morada da família é bem próprio, e como tal, aquilo que resultará da sua atribuição é aquilo que está disposto na lei civil, no Código Civil, relativamente em caso de separação, portanto, e já está expressamente disposto, isso já está previsto. E também, se houver um arrendamento, também quer a transmissão do arrendamento, a transmissão do arrendatário, quer em caso de divórcio, quer em caso de sucessão mortis causas, também já está previsto na nossa legislação civil. Portanto, não nos revemos nesta constitucionalização aqui na proposta que faz. De resto, está o direito à habitação, já está consignado no artigo 65. A senhora deputada Catarina Martins disse que, efetivamente, que há o direito à habitação, mas não há um direito a uma segunda habitação. Pois não, senhora deputada, mas há o direito a que cada pessoa, com o fruto do seu trabalho, honrado, legal, lícito, possa adquirir as habitações que muito bem entenda e que elas não lhe sejam confiscadas pelo Estado, que é aquilo que lhe está a acontecer com este regime do arrendamento forçado que querem implementar. Isso aqui, e porque o que vai acontecer, isto é, uma coisa são os limites
desculpa,
materiais.
Lá, eu passo a palavra para responderem se quiserem, mas não falam é diretamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma coisa são as compressões que cada direito permite, porque não há direitos absolutos, coisa diferente são as violações grosseiras de um direito que é considerado, que nós consideramos e que está considerado como um direito fundamental, que é o direito à questão do direito à propriedade privada. Porque quando se fala na propriedade privada, não estamos só a falar de imóveis ou de casas, estamos a falar de várias. E direito à propriedade privada, a senhora deputada amanhã está a sair do supermercado com um saco de compras e eu tiro-lhe, por exemplo, metade das suas compras. É propriedade privada. Não, certo, mas estamos aqui a falar de várias. Certo, morada de família, mas há aqui várias, mas estamos a falar na discussão deste artigo, de várias propostas, designadamente também da proposta do Partido Socialista relativamente à propriedade. Portanto, nós entendemos que, efetivamente, esta questão da propriedade é uma questão ideológica, não nos revemos numa sociedade completamente estatizada, não nos revemos numa sociedade em que o direito fundamental que qualquer pessoa possa ter o seu património sem que seja comprimido dentro daquilo que já está estabelecido na lei, como a questão das expropriações, possa permitir, portanto, e não iremos, como já disse, não vamos votar, não acompanharemos estas propostas para o artigo 62, nem do PCP, nem do PS. Muito obrigado. Sem prejuízo daquilo que está consignado nas Constituições Europeias e que, de resto, não é necessário estar aqui, porque a função social da propriedade já está incluída na própria sistemática dela. Portanto, não precisamos estar aqui a fazer este reforço, que mais tarde irá permitir extrapolações na qual não nos revemos. Muito obrigado.
Senhora Deputada Catarina Martins.
Muito brevemente, Sr. Presidente, só para dizer à Sra. Deputada Mónica Quintela que eu fiquei muito admirada pela sua intervenção, porque julgo que as minhas palavras não foram entendidas de todo. Dar uma proteção especial à casa de morada permanente da família não é desproteger toda a outra propriedade privada, é simplesmente proteger especialmente o direito à habitação. E foi isso que eu disse, que a proposta do PCP era, aliás, uma proposta muito específica, porque a única proteção que dá é precisamente ressalvar que tem de haver um tratamento especial quando estamos a falar da casa de morada permanente da família. Nada das minhas palavras pode ser lido qualquer outra coisa e acho absolutamente absurdo, enfim, que se tente achar que proteger a casa de morada da família possa ser desproteger todo o resto do direito à propriedade privada. Isso é, aliás, uma forma de falar de outra coisa qualquer e não se discutir o que está aqui em discussão.
Agora, deputada Alma Ribeiro.
Bom, eu quanto à retórica de que o problema é que não se deixa o mercado funcionar e, portanto, a habitação e a prosperidade estão limitadas porque o mercado não funciona, a realidade desmente, porque fizeram isso mesmo, deixaram um direito fundamental como a habitação, aliás, muito mais do que países que se consideram que têm um posicionamento mais à direita, deixaram nas mãos do mercado e está feito um lindo serviço. E estamos a ver as consequências disso mesmo. Portanto, a realidade acaba por desmentir essa teoria económica de que se impinge à colherada todos os dias pela casa adentro das pessoas. Agora, isso não, de facto a nós não nos surpreende. Aliás, foi o PSD e o CDS que aprovaram uma lei que é conhecida como a lei dos despejos. E, portanto, não nos surpreende minimamente essa concepção.
Só um minuto. Desculpe lá, eu já disse várias vezes, às vezes não se adianta falar. Quando as pessoas estão a falar, o barulho não é admitido, senão não se consegue ouvir. É a palavra novamente.
Bom, aquilo que já me parece que vai um pouco mais longe do que aquilo a que o PSD já nos habituou é esta forma escancarada de culpabilizar as pessoas pela sua situação económica, por serem pobres. Que culpa tem uma pessoa de trabalhar e não conseguir sair da pobreza? Como um terço dos trabalhadores em Portugal que são pobres, trabalhando, não trabalham honradamente, só trabalham honradamente aqueles que compram, nomeadamente com recurso a mecanismos financeiros que compram e amealham imobiliário, esses é que trabalham honradamente e que inclusivamente, como vem aqui dizer, o direito a sonhar de não viver à custa do Estado. Pois então, comecemos por retirar as benesses que o Estado dá exatamente a esses fundos imobiliários e esses bancos e esses grupos económicos, que é quem acumula a propriedade. Nós não podemos falar na vida das pessoas e naquilo que tem uma implicação direta na vida de cada um dos portugueses e todos aqueles que vivem no nosso país, jovens incluídos, jovens que são aqueles que é suposto manterem este país no futuro, com essa leviandade. E com essa culpabilização das pessoas pela situação social em que vivem. É muito fácil falar de uma posição confortável, mas estando nessa situação, trabalhando e não conseguindo pagar uma renda, contraindo um crédito, sim, quem é que tem cento e tal mil euros para dar por uma casa? E estou a falar fora de Lisboa, naturalmente. Quem é que tem na mão, com os salários que se praticam? Pessoas doutoradas, quem é que tem esse dinheiro? Ninguém tem. E as pessoas, quando contraem um crédito, não estão a contar ter um aumento, por exemplo, de 400 euros na sua prestação. foi aquilo que aconteceu e que está a acontecer com muita gente que está a deixar de conseguir pagar a prestação. E, portanto, nós podemos relativizar aqui à vontade e podemos andar a dar voltas ao texto. Nós aqui, aquilo que decidimos é se a revisão constitucional dá um passo em frente na proteção do direito à habitação ou se mantemos na inércia e a permissividade às injustiças e à degradação da vida social e ao aumento das desigualdades que nós estamos a assistir. Se nós aceitamos que haja mães que estão a ocupar casas devolutas porque não têm uma alternativa, mães solteiras. Se nós aceitamos que haja famílias que vão para o olho da rua de um dia para o outro. É isso que se está a discutir, não é mais nada. É aceitar se os jovens que hoje estão na casa dos 20, 30 anos vão conseguir sair alguma vez da casa dos pais ou vão deixar de viver num quarto e podem finalmente, por exemplo, se quiserem, ter um filho. É isso que se está a discutir, não é mais nada. E, portanto, assumam-se as posições, e aí devo dizer que foi assumida com toda a clareza. Agora, não se finja que não se está aqui a falar de consequências muito concretas e que não têm nada a ver com sacos de compras na rua e de restrições ao direito à propriedade, tem a ver, sim, com proteger o direito à habitação.
Bem, tem a palavra a deputada Mónica Quintela.
Obrigada. Senhor deputado, eu fico estupefacta com a sua intervenção. Tem expressões, permite-se ter expressões como culpabilizar as pessoas por serem pobres e que estamos a relativizar. A senhora deputada não percebeu nada do que eu disse mais, não percebe nada de nada. A senhora deputada não conhece nada da vida, sabe? Tem muito que andar para conhecer da vida, não conhece nada da vida, senhora deputada. Há senhorios e há pessoas que estão na miséria porque não recebem as rendas. Senhor deputado, não recebem as rendas a que têm direito, fruto, muitas vezes, de políticas de congelamento de rendas. Aquilo que a senhora deputada quer defender é que alguém que incumpra um contrato, pura e simplesmente ocupa uma casa, sem que pague qualquer contrapartida. Isto chama-se confisco. Isto chama-se confisco. Entende, senhor deputado? E isto está a acontecer. Fruto, inclusive, de ter sido suspensa até na pandemia a possibilidade do despejo. Eu conheço muita gente, e todos nós conhecemos, muitas pessoas que têm casas arrendadas, que não precisam delas, e os senhores estão na miséria, que nem recebem as rendas, as casas estão ocupadas e os senhores nem as rendas recebem. Isto acontece, isto é justo? A senhora deputada está a falar em pobreza, isto é justo? Porque é que parte do princípio que alguém que adquiriu uma propriedade, seja de que forma for, que não tem direito a mantê-la, ou que tem direito a cedê-la gratuitamente, ou que a deve ceder gratuitamente a outra pessoa. Certo? Porque, de resto, a casa de morada de família está mais que protegida. O que não está... Mas isto... E as dificuldades
lá.
Que a senhora...
Eu
não
Vamos consigo... lá... Eu
pedi, e as dificuldades...
Desculpem lá, eu pedi há bocado que... Eu sei que estas questões são apaixonantes e até... Nós até somos de tal maneira criativos que estamos a discutir o direito de propriedade e depois abrangemos tudo o que diz respeito a ela, mas enquanto um fala, os outros não podem fazer barulho. Tem a palavra
a deputada Mónica Quintela. Muito obrigada. Tem que haver, efetivamente, políticas sociais do Estado que permita quer as pessoas adquirirem por via própria as suas casas, quer o arrendamento. Mas para que haja o direito a arrendamento, esse direito a arrendamento tem que ser feito de boa fé. Não é dizer às pessoas para arrendar e a seguir perdem as casas porque nem recebem as casas, nem conseguem despejar as pessoas. Senhora deputada, é a minha opinião e não estou aqui a relativizar, estou-lhe a dizer preto no branco. Entende? Estou-lhe a dizer preto no branco. Defendemos acerrimamente a proteção da casa de morada de família, dentro dos limites que ela está já no Código Civil, que de resto tem uma ampla proteção, dentro dos limites em que está constitucionalizada, assim como o direito à propriedade, porque entendemos que efetivamente não podemos ter um Estado omnipotente e omnipresente. E é isso que a senhora deputada quer. E por isso é que a senhora deputada é deputada do Partido Comunista Português. Entende? É por isso, percebe? Eu não sou deputada de... Exatamente. Portanto, há toda uma questão ideológica que nos separa. Muito obrigada.
Mais, vamos terminar este ponto por isto, porque acho que não nos vamos conseguir convencer uns aos outros nestas posições. Ideologicamente as questões estão postas, com as razões perfeitamente...
Mas, ó, Sr. Presidente, eu queria propor que os deputados que defendem a função social da propriedade trouxessem as suas coleções de arte, vinhos, não sei o quê, para a próxima reunião. Eu dava-lhe uma função social.
Isso agora é outra questão, que... sim. Mas é para responder à arte também... Desculpem lá, o Pedro Algar Lopes ouviu falar em arte, também quer responder a alguma coisa. Sim.
Sr. Doutor, é que não resisto. É que, obrigado, Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, eis um bom exemplo da função social da propriedade. Sabe que se for proprietário de um Rembrandt e o quiseres posterior, não pode. E porquê? Porque há uma função social, ali não é só, evidentemente, não é só... Não, certíssimo, mas muito obrigado, Sr. Deputado. É mesmo o ponto. Como há uma salvaguarda do património cultural e se entende que aí há relevo, antes de poder exportá-lo e vendê-lo, pode vendê-lo, não poderá exportá-lo, não pode sair do país, precisamente porquê? Porque reconhecemos que, não obstante ser proprietário desse Rembrandt, apesar de tudo, há uma função que o ultrapassa e, portanto, ela também tem uma função, neste caso, cultural, e cá está um excelente exemplo. Era, só, era brevíssimo, era mesmo só isto, portanto, eu usei o Rembrandt, mas podia ser outra coisa qualquer. Obrigado.
Tem a palavra o padre André Coelho Lima. Isto quando chega à arte...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei muito breve para dizer o seguinte. Em primeiro lugar, dar nota que, obviamente, o PSD reconhece qual é, até do ponto de vista jurídico, a função social da propriedade, como aqui foi muito bem dito pela deputada Mónica Quintela, até porque há outros exemplos. Há o exemplo da arte, que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves ficou entusiasmado com o exemplo e agradeceu. E há até o exemplo de quem, por exemplo, tem prédios em edifícios, em centros históricos classificados, que também não lhes pode mexer, não pode, é obrigado a requalificá-los de determinada forma. Nós sabemos tudo isto. Nós sabemos, sim, uma nota vimaranense, que eu sou de uma cidade cujo centro histórico é classificado e com muito orgulho. E, portanto, isto é um exemplo da função social da propriedade. Nós sabemos isto. Eu pedi a palavra, por exemplo, para que não se confunda sabermos isto, que está consagrado em várias constituições europeias, com o que aqui se tem estado a dizer. E, sobretudo, com a confusão que não podemos permitir que se faça entre quem defende os senhorios ou os fundos imobiliários, como foi dito pelo PCP, e quem defende os trabalhadores, como se os trabalhadores forem os únicos que estão em situação de pobreza. Ó, Sr. Deputado, há aqui algo que tem que ser dito de forma muito clara, que é assim, nós temos é que ter aqui sentido de responsabilidade. E a partir do momento em que, como muito bem disse a Sra. Deputada Mónica Quintela, a lei já consagra a proteção à casa de morada de família, a constitucionalização deste tipo de preocupação teria o efeito pernicioso, ou seja, precisamente inverso àquilo que os senhores pretendem proteger. Ia ter este efeito. Isto, eu vou-lhe dar um exemplo de vida prática. Um senhorio, um daqueles que os senhores não gostam, que tem muitas casas, obviamente pode ter várias habitações, convém não esquecer que isto também é um negócio, não é? Ou seja, o imobiliário é um negócio e convém que exista e continue a existir, não é? E há pessoas que investem em imobiliário podendo para disso viver, não é? Agora, sabe o que é que isto significaria? As pessoas iam começar a fazer de bancos quando estivessem a arrendar a famílias. Ou seja, aí é para uma família, está isto escrito na Constituição, então espera aí, taxa de esforço, e a declaração de IRS, pediam tudo e iam ir ao limite para não arrendar a famílias. E depois há de haver sempre um fundo imobiliário qualquer, que os senhores não gostam, mas que ia ser beneficiado com isto. Porque depois, sabe qual é o efeito que isso ia ter? Por exemplo, nós agora que estamos a discutir tão animadamente as propostas para a habitação, ia ter o efeito pernicioso, já agora de mercado, que ainda continuamos no mercado, que é aumentar o preço das rendas, logo. Porque a partir do momento em que eu tenho 10 casas, é um exemplo teórico, tenho 10, e já só estou disponível para arrendar uma a famílias, que é para correr poucos riscos de poder ficar lá uma família que não me pode pagar, isto significa que o mercado do arrendamento ia aumentar terrivelmente. Ou seja, o efeito exatamente contrário daquilo que os senhores pretendem. Portanto, o ponto é este. Obviamente, disse o Sr. Presidente da Comissão, e muito bem, não nos vamos convencer uns aos outros. Mas não podemos subverter as palavras e as preocupações uns dos outros. Aqui o PSD sabe muito bem qual é a sua posição, que é esta. E o PSD está muito confortável, vou repetir as palavras da deputada Mónica Quintela, está muito confortável com a proteção à casa de morada de família que existe na lei. Mas não queremos, até para proteger a disponibilidade de casas em arrendamento para a residência de famílias, não queremos criar obstáculos a que isso possa suceder, que é o que poderia, é o efeito pernicioso daquilo que os senhores estão a propor. Muito obrigado.
Vamos então passar ao artigo 63, que tem propostas de alteração do PCP e do Bloco de Esquerda, e, portanto, em primeiro lugar, vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, ao deputado Manuel Lofo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Basicamente, para o artigo 63, o PCP propõe, antes de mais, no número 1, a classificação, ou a categorização, se quisermos, a adjetivação do que é segurança social. No fundo, e nós acrescentamos três adjetivos, ela deve ser universal, pública e solidária. Esta é uma proposta nova que não foi feita noutros momentos ou noutros processos de revisão constitucional. Diga-se de passagem que estes três adjetivos estão normalmente sempre associados à construção do welfare state, do estado de bem-estar social, e deveriam ser, em nossa opinião, evidentemente, um legado consolidado daquilo que foi a história do estado de bem-estar social. No número 3, nós propomos... No número 4, nós acrescentamos o dever de respeito pelos direitos adquiridos. Permitam-me só recordar do texto original da Constituição, do texto original da Constituição, estamos a falar do número 4 do artigo 63, no qual já se diz neste momento que todo o tempo de trabalho contribui, nos termos da lei, para o cálculo das pensões de velhice e invalidez, independentemente do setor de atividade em que tiver sido prestado. E nós entendemos que se deve acrescentar o dever de respeito pelos direitos adquiridos. Esta proposta não é nova. Já em 1996, para o processo de revisão constitucional concluído em 1997, que o PCP apresentou, na altura, pela mão do deputado Luís Sá, que apresentou esta mesma proposta. E na altura, e vou passar a ler, o que se propunha era o princípio, justificava-se este princípio do respeito pelos direitos adquiridos com a seguinte razão de ser: do cálculo decorrem expectativas, que quem desconta vai alimentando ao longo da vida, expectativas estas que se pretende proteger até para credibilizar o facto de o cidadão, ao longo de toda a sua vida, ao longo de décadas, ter descontado e, em função disso, ter determinado planos para si e para a sua família. Pelo que, continuo a citar Luís Sá, consideramos constituir um fator moralizador que estas expectativas alimentadas não venham a ser traídas por qualquer reforma de um qualquer governo que acabe por esvaziar parte do conteúdo útil do cálculo das pensões, e estamos a lembrar de, nomeadamente, aquilo que está a acontecer em carreiras como, e não só, evidentemente, os professores do ensino básico e secundário. Reduzindo dessa forma substancialmente as expectativas que foram alimentadas a partir dos mecanismos de cálculo que, decorrentes deste artigo, a lei ordinária estabeleceu. Para o número 6, a nossa proposta é que se inclua a atualização regular e a valorização real das reformas e das pensões. Já na discussão de 1996-97, para a revisão que acaba de concluir em 97, na altura foi criticado o facto de esta proposta abranger todas as pensões, incluindo as mais altas. E em resposta, já na altura o dissemos, que evidentemente, não o disse eu, obviamente, mas que o PCP admitia a possibilidade de se encontrar numa redação que incluísse apenas as pensões mais baixas. O princípio, a nossa opinião, é este, é o da atualização regular e valorização real das reformas e pensões, que deve estar constitucionalizado. Por último, a proposta para o número 7, de um novo número 7, visa constitucionalizar o rendimento mínimo. E também na altura, em 1996-97, tinham sido apresentadas propostas nesse sentido, quer por parte do PCP, quer por parte do Partido Socialista. Agora, em face da oposição que foi imediatamente manifestada há 27 anos atrás por parte do PSD, o PS decidiu desistir da discussão então. Na altura, invocando-se o facto de, aliás, sistematicamente, nomeadamente pelo PSD, tem sido invocado, o facto de a lei já ter consagrado nessa altura o rendimento mínimo e, portanto, a lei ordinária, nesse sentido, a lei ordinária asseguraria aquilo que a Constituição não precisa de assegurar. Todas as leis ordinárias são alteradas, obviamente, ao sabor das maiorias e da correlação de forças. Nós voltamos a reiterar a necessidade da sua constitucionalização. Muito obrigado.
A palavra, então, pelo Bloco de Esquerda, à senhora deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda propõe duas alterações a este artigo 63, com sentidos diferentes. A primeira alteração é ao número 3 do artigo e é para que se acrescente a dependência como uma das condições em que tem de haver uma proteção constitucional pela segurança social dos cidadãos. A dependência pode acontecer por vários motivos. Na verdade, estão elencados neste artigo uma série de motivos por qual pode existir dependência, mas há condições de dependência que não são nem doença, nem velhice, nem sequer incapacidade para o trabalho. Eu dou um exemplo concreto. Uma pessoa com deficiência, com capacidade para o trabalho e que esteja empregada, pode ainda assim ser uma pessoa com dependência nas suas tarefas do cotidiano e deve, portanto, ter um apoio da Segurança Social, ou seja, deve ser protegida na segurança social, nesta sua necessidade de apoio. Aliás, a ideia, julgo eu, que nós temos, é que as pessoas com deficiência possam, crescentemente, ter direito à sua vida independente, ter acesso ao trabalho, ainda assim, há limitações concretas da sua vida cotidiana em que precisam de apoio, em que estão dependentes. Essa é a sua condição e, portanto, queremos aqui a dependência como uma condição de apoio, alargando este leque e, portanto, alargando às situações que hoje debatemos e bem na sociedade portuguesa como situações mais globais. Depois propomos a criação do novo ponto 6. E o novo ponto 6 tem a ver com o Estado desenvolver um Serviço Nacional de Cuidados Universal e Geral. A nossa Constituição tem o Serviço Nacional de Saúde, o acesso à saúde, tem também a escola pública para garantir o acesso à educação. Mas a Constituição é filha dos tempos em que é feita e as suas revisões também, e os cuidados nunca foram constitucionalizados. E isto, do nosso ponto de vista, esta não constitucionalização da ideia de cuidados, de Serviço Nacional de Cuidados, é própria de uma sociedade patriarcal que entrega às mulheres a tarefa do cuidado, uma tarefa que é invisível, não paga e que faz com que a desigualdade de géneros, aliás, permaneça com grande força na nossa sociedade. É essa invisibilidade uma parte importante do que é a nossa vida. As crianças precisam de cuidado, as pessoas mais velhas precisam de cuidado, as pessoas doentes precisam de cuidado e entregámos às mulheres essa tarefa, tarefa não paga, tarefa invisível e uma necessidade que o país tem na organização da sua sociedade, que é assim uma tarefa que em vez de ser uma condição de igualdade, é pelo contrário, uma condição de desigualdade e de agravamento da desigualdade de género. A creche é esta necessidade de um caminho para a igualdade, que ponha os cuidados na esfera pública e constitucionaliza a existência deste apoio em cuidados, uma vez que ele é preciso. Uma outra ideia, além da ideia do combate à desigualdade de género, que é a ideia da autonomia de quem precisa de cuidado. O direito ao cuidado é um direito de cada um, de cada uma. Uma pessoa na velhice tem direito a um cuidado e tem direito a um país em que haja um Serviço Nacional de Cuidados que lhe dá o cuidado de que precisa. E isso tem de ser da esfera pública, uma responsabilidade do Estado. O Estado tem responsabilidades na saúde, deve ter responsabilidades no cuidado. E quem não ficou chocado nos últimos tempos com as notícias que saíram, por exemplo, sobre os estabelecimentos residenciais para pessoas idosas, ou os lares, como comumente são conhecidos. Enfim, quem não ficou? Toda a gente ficou chocada, naturalmente. Mas precisamos de ser claros. É possível chegar-se a esta situação de degradação dos cuidados que são prestados, porque não existe nenhuma responsabilidade pública em Portugal, sequer de planeamento destes cuidados e de oferta destes cuidados. E é por isso. Não só por esta ideia feminista de igualdade, de desocultar o trabalho que tem sido invisível e transformá-lo num trabalho da sociedade, que é o do cuidado que existe e que deve ser de todos e de todas, mas também pela dignidade de cada uma das pessoas que precisa de cuidado, que achamos que é importante constitucionalizar esta ideia de Serviço Nacional de Cuidados, obrigando o Estado português a planear a oferta de cuidados distribuída no território, de acesso a toda a gente. Estamos a falar, naturalmente, de cuidados na primeira infância, estamos a falar de cuidados da velhice, na dependência, para as pessoas com deficiência, ou seja, de uma forma geral, garantir a dignidade de cada pessoa, que não fica assim sujeita, digamos assim, à solidariedade eventual da família ou à solidariedade eventual de uma qualquer IPSS e sabe que tem o garante constitucional a um cuidado digno.
Agora, vou passar a palavra aos partidos que não têm alterações, mas querem falar sobre elas. Passo desde já a palavra ao Partido Socialista, ao deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se me permitir, começaria pelas propostas do PCP, aliás, pela ordem inversa, dando nota de que, de alguma maneira, o Sr. Deputado Manuel faz a leitura correta da omissão, se quisermos chamar-lhe assim, no projeto de revisão constitucional do PS, do número 7, similar ao que o PCP propõe, é mera aritmética parlamentar que o determina, ou seja, sabendo que ele já foi apresentado anteriormente e que não teve acolhimento, não o voltámos a apresentar, enfim, na ótica de que nas revisões constitucionais a máxima da água mole e pedra dura nem sempre funciona e, portanto, não a apresentamos, mas acompanharemos com o voto favorável a proposta, uma vez que também nos parece, enquanto partido que esteve na criação do rendimento social de inserção, com outra designação na altura, naturalmente é a matéria que continuamos a acompanhar. Dava só nota que, eventualmente, nos dias que corre, a expressão utilizada ou a formulação utilizada poderá ter que ser mais explícita para o distinguir do rendimento básico incondicional, porque pode estar subjacente uma coisa ou outra. Enfim, conhecendo o histórico, chega-se à conclusão de que é o RSI que está aqui em causa, mas verdadeiramente poderia eventualmente ser o debate em torno do rendimento básico incondicional, matéria distinta, em relação à qual, se fosse o caso, obviamente, matéria que ainda está em maturação, numa fase embrionária em muitos Estados, sempre prematuro consagrar em sede constitucional. Depois, das outras matérias que o PCP coloca em cima da mesa, naturalmente, compreende-se que no número 4, podíamos ter outra vez a discussão similar àquela que há pouco tivemos sobre se é preciso e indispensável sublinhar o respeito por direitos adquiridos. Obviamente isto resulta do princípio da tutela da confiança, princípio geral do Estado de Direito, que resulta de diversas disposições constitucionais consagradas e que apenas em situações limite poderá ser objeto de restrição. E, portanto, ele acrescentaria um elemento que já resulta para nós da leitura que se faz do texto constitucional e que, aliás, a jurisprudência do Tribunal Constitucional também tem vindo a confirmar. Portanto, somos razoavelmente neutros quanto à sua inclusão, uma vez que ela resultaria de outro dispositivo constitucional. Já o ponto 6, evidentemente, o ponto 6, o número 6, o novo número 6, da regular atualização e valorização em termos reais, enquanto norma programática que é, obviamente ela não é merecedora de reparo, ou seja, naturalmente o propósito de fixação de pensões, reformas e no limite até das remunerações, devia ser no sentido que ela deva acompanhar o custo de vida e, portanto, deva corresponder àquilo que é também a evolução da economia. Naturalmente, também, no momento que atravessamos também a isso, ajudará a explicitá-lo de forma mais evidente, ela também não pode ser consagrada de tal forma a que torne uma regra incontornável e absoluta em cada momento de elaboração de previsões em matéria de pensões e reformas e, portanto, por esta razão de cristalização, assim como nos parece que a introdução de limites e tetos à dívida no texto constitucional é uma cristalização indesejada que retira margem de manobra ao executor dos orçamentos em períodos em que é necessário políticas contracíclicas, a inversa também nos parece verdadeira pela mesma razão e, portanto, temos bastantes dúvidas e reservas quanto à consagração constitucional disto mesmo. E, finalmente, quanto ao número 1 que o PCP propõe, enfim, também o direito à segurança social com caráter público e universal é a matéria na qual nos revemos e na qual, enfim, nos parece também não ser excludente de elementos complementares. O que se vira aqui a cautelar, parece-nos, é que tem que existir um sistema que é público e universal, sem prejuízo, obviamente, depois, poderem os cidadãos livremente consociar-se e adquirir até produtos para reforçar a sua proteção na velhice. Mas isso é uma questão diferente daqui a que vem, e quanto a esta, nada a apontar. A única dúvida que tínhamos era se a componente do solidário é indispensável na definição da segurança social. Parece-nos que ela intrinsecamente faz parte do conceito, mas já estaríamos a entrar numa questão de pormenor. Relativamente às propostas do Bloco de Esquerda, para dar nota, uma nota e muitas questões, muitas interrogações sobre as propostas para o número 5 e o número 6. Quanto ao número 3, nada a apontar, concordamos, parece-nos que de facto é uma falha, ou pelo menos é uma melhoria que cresce de introdução, portanto a previsão da dependência também no quadro do que é a realidade do sistema de segurança social, portanto é a matéria que podemos acompanhar na sua formulação. Já em relação à nova redação para o número 5 e para o número 6, aí é que de facto há um debate muito interessante que podemos aqui realizar nesta sede. Em primeiro lugar, de facto, como a senhora deputada Catarina Martins dava nota, a Constituição é filha dos tempos. É filha dos tempos em que é elaborada, é filha da realidade social à qual se dirige e, por isso, também, no momento da sua elaboração, teve em conta aquela que era a realidade do país, não numa ótica agora de cobertura de serviços. Dando nota de que o Estado reconheceu, e o texto constitucional assim o foi reconhecendo também, a necessária parceria, e reporto-me aqui bastante ao número 5, da relação e do papel que as instituições particulares de solidariedade social desempenham neste domínio e nos domínios da proteção social. E, portanto, é inegável que, ao invés de ter optado pela construção de um serviço nacional ou um serviço público que assegurasse esta cobertura, a opção do legislador constituinte e, sucessivamente, ao longo dos anos, em revisões constitucionais posteriores e na definição das bases da segurança social e na concretização do regime de proteção social, a ótica foi de reconhecer isto mesmo. As instituições particulares de solidariedade social desempenham um papel ao qual o Estado dá respaldo e, de alguma maneira, delega algumas das suas funções, delega e financia o desempenho dessas funções. Poderíamos claramente dizer, e esse seria um debate conceptual de redefinição do modelo, podíamos ter feito o mesmo, isto é, o país podia ter feito o mesmo em 76 e nos anos que seguiram em relação ao Serviço Nacional de Saúde. também podia ter olhado para aquela que era a realidade do país e ter concluído que a opção principal não era a de ter um Serviço Nacional de Saúde e ter também optado por um modelo similar àquele que optou nesta sede. Não o fez. E não o fez, e diria eu, bem. Ou seja, fez muito bem em criar um Serviço Nacional de Saúde para garantir isto mesmo. Ou seja, para criar um mecanismo que é aquele que hoje conhecemos, do qual nos revemos e do qual temos orgulho e que queremos continuar a salvaguardar. Não sei se no momento que atravessamos seria possível fazer este mesmo exercício de criação, paralelamente, de mais um serviço público que substituísse a esta parceria que, ao longo das décadas, foi crescendo, isso foi enriquecendo e foi permitindo, país fora, às instituições de particulares de solidariedade social desempenharem um papel insubstituível nestas tarefas de forma descentralizada, de forma próxima e com relação com as comunidades. E, portanto, de alguma maneira, esta é a primeira das minhas perguntas, se esta transformação, que seria revolucionária, em grande medida, teria mais vantagens ou desvantagens face a um modelo em que, não desconhecendo as suas insuficiências ou as dificuldades que encontramos e que vemos registadas, por exemplo, nas peças noticiosas que a senhora deputada referiu, se não é fundamental, isso sim, neste momento e com prioridade, dotar as instituições dos meios e o Estado da capacidade fiscalizadora dessas mesmas instituições. E, portanto, neste sentido, talvez de forma conservadora, parece-nos que a proposta parcial, e essa era a minha segunda questão, já lá vou, a proposta parcial de compor dois mundos e trazer para a esfera pública algo que hoje é desempenhado através do terceiro setor, se teria mais vantagens ou desvantagens. A segunda questão, e portanto a dúvida, é no fundo, olhando para aquilo que é a estrutura do artigo 63, número 5, e que atualmente remete para o apoio com fiscalização através das IPSS num conjunto de relevantes objetivos de solidariedade social, e que vêm expressamente identificados, em alguns casos, família, infância, os ATLs, a deficiência e a terceira idade, que são aqueles que aqui vêm expressamente identificados na atual redação do número 5, alguns deles transportam-se para a proposta do número 6 que o Bloco de Esquerda apresenta, como devendo incluir-se no Serviço Nacional de Cuidados, mas alguns ficam, enfim, não vêm contemplados e deixam daqui ter previsão. Portanto, a pergunta, por um lado, era o que acontece, o que aconteceria, qual era o programa constitucional relativamente àqueles que aqui deixam de ter previsão, concretamente a infância e a proteção à ocupação dos tempos livres, que são aqueles dois que deixam daqui ter consagração, e no fundo, havendo um consenso, porque o Bloco de Esquerda mantém a parte inicial do atual número 5 e mantém-na como, aliás, como único conteúdo do número 5, o Estado apoia e fiscaliza nos termos da lei a atividade e o funcionamento das IPSS e de outras de reconhecido interesse público sem caráter lucrativo, qual seria a forma de delimitar as esferas entre a atuação destas entidades, volto a dizer, conhecendo-se o papel que hoje têm e que foi crescendo desde 76 até hoje e que se tornou, no tronco no qual assenta esta dimensão da solidariedade social e como é que se distinguiria das restantes. O debate é interessante e por isso concluo dando um argumento, não é propriamente um argumento em sentido contrário do que acabo de dizer, mas sublinhando um aspecto que poderia ser invocado neste debate. Há um local do país em que efetivamente exige diretamente por parte de uma instituição pública o desempenho de funções que o país fora encontramos na esfera das instituições particulares de solidariedade social, que é na cidade de Lisboa. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, ao contrário de todas as outras, é uma instituição pública. É uma instituição pública com financiamento público, com características próprias das entidades públicas e que demonstra que é possível reter na esfera pública algumas destas tarefas e, de facto, muitas vezes isto passa despercebido, há uma assimetria entre o resto do país e a realidade da cobertura em Lisboa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e que mesmo essa não dispensa a existência depois de IPSS a trabalhar no terreno, no contexto da capital e da sua envolvente. Portanto, o tema é, de facto, muito interessante. O que o Bloco de Esquerda propõe é transformador, sem dúvida, mas a nossa principal interrogação e dúvida é se aquilo que propõem de tão distinto daquilo que é o modelo estabilizado e conhecido, se traria, como digo, mais vantagens ou mais incerteza num primeiro momento.
Tem a palavra agora pelo PSD a deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores deputados e deixar aqui algumas notas e também algumas questões relativamente a estas propostas que são apresentadas pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. Começo desde já por dizer que este é um artigo muito, muito relevante, desde logo é a garantia constitucional de um importante serviço público. E tal como está garantido constitucionalmente este serviço público da segurança social e solidariedade, também está garantida a coexistência, a par do Estado, funcionarem as instituições sociais de solidariedade social. E aqui, desde logo, nós não conseguimos perceber aquilo que foi, indo à proposta do Bloco de Esquerda, desde logo a argumentação que foi apresentada pela senhora deputada. Porquê? Porque acabou de invocar uma situação, que foi a situação dos lares, esquecendo-se que se não fossem as instituições sociais ou as instituições particulares de solidariedade social, nós não tínhamos sequer as vagas que são necessárias para acolher os nossos idosos. Se não fossem estas instituições, nós não tínhamos creches suficientes para acolher uma medida que é muito importante. Portanto, não se consegue perceber como é que o Bloco de Esquerda continua com este preconceito ideológico de não aceitar e querer excluir instituições que têm um papel fundamental nas respostas que dão à sociedade, na proximidade que têm com a comunidade e que por isso as respostas conseguem ser muito mais eficientes e eficazes e, portanto, é desde logo manter o que o Bloco de Esquerda pretende, é trazer para a Constituição aquilo que é o seu preconceito ideológico com estas instituições, independentemente de saber que o Estado não consegue chegar a todas as pessoas, nem consegue chegar a todo lado. E, portanto, iria naturalmente prejudicar quem beneficia destes apoios. Agora, outra coisa já é dizer que o Estado, de facto, atualmente, o Estado, e na nossa opinião, e temos-lo dito várias vezes, o Estado tem falhado, quer no apoio, quer na fiscalização a estas instituições. Dissemos-lo muitas vezes e dissemos-lo ainda recentemente no que diz respeito aos acordos de cooperação e também àquilo que acontece, nomeadamente, com as situações dos lares ilegais e determinadas situações que se passam em lares que o Estado tem sido mais reativo e, portanto, não tem sido proativo e, portanto, de facto, está aqui a falhar. E eu acho que o que deveríamos aqui alterar, se fosse o caso, era reforçar este apoio e esta fiscalização. Portanto, nós não conseguimos entender esta argumentação, se por um lado se mostram preocupados, por outro lado querem excluir um parceiro fundamental nas respostas às pessoas. E depois também não conseguimos perceber porque é que foram retiradas algumas, diria, valências deste artigo, desde logo o que diz respeito à infância, porque a remissão que o artigo 63, na redação proposta atualmente pelo Bloco de Esquerda, faz para os artigos, exclui efetivamente alguns artigos da Constituição. Não sei, pode ter um propósito que não esteja a ver e, portanto, deixava também esta questão. Quanto à proposta de alteração ao número 3, também nos parece que é uma proposta que é mais abrangente, não vemos qualquer reserva nesta situação. Talvez, não sei, mas isto seria ponderar o que será exatamente esclarecer as situações de dependência que ficariam abrangidas, não sei, mas isto é ponderação que eventualmente terá que ser feita. Relativamente à proposta do PCP, é muito breve. Nós já tivemos a oportunidade de dizer, há aspectos que não carecem, na nossa opinião, ou não, de ter consagração constitucional, porque já estão devidamente consagrados na lei, designadamente o que se refere à garantia de subsistência e ao rendimento de todas as pessoas. Há aqui uma questão em concreto, quanto ao número 1, eu acho que está claramente no próprio, todo o artigo atual do 63 da Constituição, nos mostra que é precisamente a Constituição, ou seja, a Segurança Social é universal, pública, solidária e naturalmente que isto não pode excluir nunca a coexistência que existe das instituições de solidariedade social no que diz respeito a esta matéria e aos apoios, como referi anteriormente. Quanto à questão do número 6, temos bastantes reservas a esta proposta de alteração, sobretudo porque poderemos ter que ponderar devidamente, e aliás, de certa forma, concordamos com aquilo que foi referido pelo Partido Socialista, ponderar situações que eu acho que atualmente são acauteladas na legislação, não nunca no sentido de não cumprir leis, porque nós fomos os primeiros a dizer, e o PSC foi o primeiro a dizer no que diz respeito às pensões, que o Governo não podia rasgar uma lei, tal como fez, né, não, e não atualizar as pensões, mas naturalmente que este artigo temos algumas reservas à forma como está redigido. E, portanto, neste momento, são estas as considerações que temos a fazer relativamente a estas alterações e, naturalmente, aguardar aqueles que possam ser eventualmente os comentários. se mais alguma coisa houver a dizer. Muito obrigada.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado pelo Chega, Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Relativamente à proposta do Bloco de Esquerda, concordamos que, de facto, uma das principais incumbências do Estado consiste na organização do sistema de segurança social. Este deve ser universal, participado, unificado e geral. E, por geral, entenda-se que consiga abranger todo o tipo de situações de falta ou diminuição dos meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho. Portanto, tanto deve proteger na doença como no desemprego. Desde que, obviamente, com conta, peso e medida e sem abusos. O Chega é favorável a isto. O que o Bloco de Esquerda vem propor é um desenvolvimento do que existe, garantindo um serviço de cuidados universal e geral. Somos favoráveis a este serviço nacional, desde seja para quem realmente precisa dele e em condições muito específicas. Pessoas com deficiência, idosos dependentes, que não tenham capacidade económica para custear os serviços que precisam. Em relação às propostas do PCP, no que diz respeito às pensões, merecem o nosso acolhimento. As pensões devem, sim, ser regularmente atualizadas e valorizadas. Não sabemos se será necessário colocar esta referência no texto constitucional, mas, de facto, é algo que deve ser tido em conta. Também estamos de acordo com a necessidade que todo o tempo de trabalho deve contribuir para o cálculo da pensão. Já no que diz respeito à lei de assegurar a todos os cidadãos um rendimento mínimo, aí, obviamente, temos muitas dúvidas. A lei deve, de facto, assegurar um rendimento mínimo, mas sim a todos os trabalhadores. Quem não quer trabalhar, de acordo até com as vossas perspectivas, não tem, de facto, de o fazer, mas também, obviamente, não deve ter o direito a qualquer rendimento. Obrigado.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Artigo 63, as propostas do Bloco de Esquerda são, aliás, introduzidas com uma expressão bonita de que as Constituições e as suas revisões são filhas dos tempos. Eu já estou conhecido por dizer que eu não quero que as Constituições e as suas revisões fiquem cativas do tempo também e, sobretudo, que cativem os portugueses ao longo do tempo. E neste artigo 63 isso volta a ser um risco, porque relativamente à alteração que o Bloco de Esquerda propõe para o número 3, viu-se a dificuldade que a deputada Catarina Martins teve em definir o que é que seria dependência neste caso. Eu acho que não acrescenta grande coisa, pode acrescentar até confusão dado outros significados da expressão dependência e para nós está incluída na segunda parte da frase, em todas as outras situações de falta ou diminuição de meios de subsistência, as dependências estão incluídas, não vemos vantagem na inclusão desta expressão. Relativamente ao número 6 e à criação de um Serviço Nacional de Cuidados, eu acho sempre estranho quando, neste caso, um sistema, algo orgânico, é introduzido na Constituição, sem nunca ter sido discutido fora da Constituição. Nunca discutimos isto, nunca vimos o que é que se queria dizer e estou bastante de acordo com o deputado Pedro Delgado Alves que a forma como o Sistema Nacional de Saúde nasce a partir de um conjunto de direitos constitucionais garantidos e nasce para os cumprir, para os satisfazer, parece-me bastante mais saudável, passo aqui o paralelo com a saúde, parece-me bastante mais lógico, mais seguro, mais sólido do que estar a impor um sistema já à partida que, pela própria redação do que aqui está, fazendo referência aos artigos 67, 71 e 72, já estão assegurados, já estão previstos constitucionalmente, já são salvaguardados constitucionalmente e devemos discuti-lo fora da Constituição, não limitando, não tornando os tais portugueses do futuro cativos do que viermos aqui a decidir. Os princípios penso que não são discutíveis, nós estamos solidários com eles, até porque, contrariamente ao que o PCP depois propõe, nem sequer há um caráter público, mas apenas universal e geral deste Sistema Nacional de Cuidados, acho é que devem ser discutidos fora do âmbito constitucional, antes de nos comprometermos a nós e às gerações futuras com esta redação. As propostas do PCP são quatro alterações a quatro pontos distintos deste artigo 63, não iremos acompanhar nenhuma delas por motivos diferentes. A alteração ao número 1, porque, do nosso ponto de vista, não acrescenta grande coisa à definição e põe, inclusive, em risco, hoje em dia, sistemas, subsistemas de segurança social que existem, no caso dos advogados e solicitadores e da função militar. Enfim, não acrescenta grande coisa, não é muito grave, não acrescenta grande coisa. Os direitos adquiridos e a valorização real nos números 4 e 6, isto sim. Eu não sei se têm bem consciência dos riscos que no futuro a Segurança Social pode trazer. E para um partido que ainda há 10 minutos estava a rasgar as vestes relativamente aos ónus que se colocam nas gerações seguintes relativamente ao direito à habitação, os ónus que colocariam nas gerações seguintes, estar a assegurar direitos adquiridos para os que já cá estão, os que vierem a seguir, terão grande dificuldade em ter algo parecido com os direitos adquiridos que já cá estão. Eu também nunca diria que um Estado não irá cumprir os direitos que já assegurou. Portanto, também não quero dizer o contrário na Constituição. Mas, mais uma vez, não quero fechar portas àqueles que vierem a seguir a nós. Porque eu não tenho essa certeza, se os senhores deputados têm, de qual é a aritmética e o cálculo atorial, o que é que isso obrigará a fazer no futuro. Portanto, acho muito arriscado estar a fazer este tipo de previsões constitucionais. E a alteração número 7, já foi dito aqui, abre a porta ao regimento de base incondicional, ideia com que não simpatizamos nem achamos que está suficientemente maturado e, portanto, também não acompanharemos. Muito obrigado.
Vou passar agora a palavra aos dois proponentes para poderem responder ao que entenderem. Pelo PCP, o Sr. Deputado Manuel Loff.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou começar por responder a questões que foram colocadas às propostas do PCP por parte, em primeiro lugar, do Partido Socialista e já agora da Iniciativa Liberal, relativamente à expressão rendimento mínimo que se poderia confundir com rendimento universal garantido. É verdade que a expressão que aqui foi usada, que está incluída na nossa proposta, reflete aquela que era a expressão da lei ordinária em 1996, não é? É do justamente rendimento mínimo. A nossa intenção não é do rendimento universal garantido, nem entendemos que neste momento haja condições para essa, muito menos, enfim, para a discussão pública, evidentemente que sempre há, mas para a sua constitucionalização. Estaríamos sempre plenamente dispostos a fazer uma adaptação da expressão por forma a esclarecê-la, digamos assim. Mas a intenção é que a Constituição preveja isto mesmo e parece-nos absolutamente básico num Estado de direito democrático e social que isto acontecesse. Eu tenho alguma... Eu percebi esta intervenção quanto do PSD, da deputada Clara Marques Mendes, quando diz, e atenção, quando diz, se não fossem as IPSS, nós não teríamos vagas suficientes nos lares e nas creches. Bom, e aqui ao meu lado, é verdade, vou já citá-la, a deputada Catarina Martins estava a dizer, e não temos. Em todo caso, não temos, e isso é o ponto... Com certeza. Com certeza, mas eu rapidamente, o que eu lhe queria, sou pena de me sentirem, e por outro lado até dizia que a sua preocupação, por exemplo, no número 1, creio que foi isto, no número 1 que nós propunhamos era de que, de que a inclusão do adjetivo público pudesse excluir as IPSS. Eu começo por recordar que no artigo 63º, ou seja, que no artigo 63, a única referência que se faz é no número 5, ao apoio que o Estado dá e à fiscalização nos termos da lei, da atividade e funcionamento das instituições particulares de segurança social. E nós não temos qualquer objeção, achamos muito bem aquilo que está neste momento na lei. Agora, eu gostava era de recordar, sou pena de é outra vez um argumento histórico. Também é verdade que quando os Estados, nomeadamente os Estados liberais, por exemplo, quando o Estado liberal português, com Passos Manuel, em 1836, criou a escola pública, evidentemente que se poderia dizer que se não fossem, enfim, as aulas não eram escolas, que se não fossem as escolas de natureza, as instâncias de formação escolar de natureza religiosa, e nomeadamente a Igreja Católica, também não havia nenhum tipo de escolas. A senhora deputada, nós sabemos, mas a intenção do Estado e de Passos Manuel em 1836 era vir dizer, independentemente de haver formação, mais um arremedo de formação escolar, de um sistema escolar gerido pela Igreja Católica, compete ao Estado oferecer educação pública, que a transformou, já o sabemos, em universal e obrigatória. Bom, e gratuita, em teoria, pelo menos. Da mesma forma, como evidentemente, se não fossem, também se poderia dizer, antes da criação dos sistemas universais e públicos de segurança social, também se não existissem as caixas de socorros mútuos, também ninguém tinha nenhuma forma de seguro social. Eu creio que o argumento não colhe. Porque justamente a questão é que estamos aqui a discutir, estamos a discutir a Constituição. Quais são? Qual é a missão que o Estado... E o Estado não é nenhum papão, esse enorme monstro que os senhores tantas vezes mencionam. O Estado é a representação dos interesses da sociedade. E nada mais do que isso. E o Estado é aquilo que o conjunto da sociedade entende que ele deve ser em representação do conjunto da sociedade. E nesse sentido, onde é que justamente também no passado se objetava à criação de sistemas públicos e universais de segurança social, e evidentemente eles foram criados na mesma pergunta. Eles excluíram outras formas de apoios sociais mútuos? Não, não excluíram. Mas o que nós estamos a definir na Constituição
é que deve ser um sistema, como nós dizemos justamente, universal, público e solidário. É uma missão do Estado. Por último, da nossa parte, não temos objeção alguma, nenhuma das propostas que são feitas pelo Bloco de Esquerda e acompanhá-las. Exatamente. Muito obrigado.
Tem agora a palavra a senhora deputada Catarina Martins.
Muito obrigada. Em relação à ideia da dependência, só por causa do que disse a Iniciativa Liberal, talvez eu não tenha explicado bem, eu vou ler o que é que quer dizer dependente. Uma pessoa dependente é uma pessoa que não pode praticar com a autonomia os atos indispensáveis à satisfação de necessidades básicas da vida cotidiana. Atos relativos à alimentação, locomoção, cuidados de higiene pessoal. A Constituição, filha do seu tempo, achou que a dependência tinha sempre a ver com doença, com invalidez ou com desemprego e falta de meios. Mas hoje, felizmente, a nossa sociedade é diferente. E há pessoas, por exemplo, com deficiência, que precisando de apoio a atividades de locomoção, de higiene, de alimentação, são pessoas que trabalham, que têm o seu salário, que têm o seu rendimento e que ainda assim precisam, objetivamente, de um sistema de apoio à sua vida, que não deve ficar simplesmente na sua esfera familiar de o ter ou não. E achamos que há uma responsabilidade social desse apoio. É dessa dependência que falamos, que é geral e que não tem de ser necessariamente invalidez, porque até a invalidez, não, mas diz diminuição de meios de subsistência, capacidade para o trabalho. Há pessoas que têm deficiência, têm toda a capacidade para o trabalho que têm. E, portanto, não têm, e têm até salários, eu bem sei que é minoritário, mas têm até salários razoáveis em algumas ocupações. A questão não é essa. A questão é que nós não devemos colocar sempre no campo da caridade, digamos assim, o reconhecimento de que há situações de dependência em que precisamos, enquanto sociedade, de apoiar as pessoas. Porque eu espero, hoje, neste momento sou uma minoria, eu espero que deixem de ser uma minoria, as pessoas com deficiência, que têm trabalhos remunerados, com remunerações na média ou até mais elevadas das que são praticadas no país, em alguns casos, e que ainda assim precisarão sempre de apoio na locomoção, ou na alimentação, ou na higiene, e que não devem, pura e simplesmente, ficar descartadas para o campo pessoal, para o campo da família, que é um campo de enormes desigualdades, como sabemos também. É um campo onde seguramente haverá, em muitas situações, muita solidariedade, muito amor, mas também é um campo de desigualdades. E é um campo de, enfim, muito difícil num país, ainda por cima, como sabemos, condenamos tantas pessoas a serem cuidadores informais. Alguns querem ser e devem ter proteção para o ser, noutros casos não tem sentido. E nós devemos ter respostas para os casos em que isso não tem sentido e as pessoas têm autonomia. É disso que se fala, de perceber que a dependência é um conceito muito mais vasto e será crescentemente, se tivermos formas de emancipar as pessoas, julgo que o será. Em relação ao Serviço Nacional de Cuidados, para responder à Sra. Deputada Clara Marques Mendes, repare que o Bloco de Esquerda não diz que não quer as instituições particulares de solidariedade social. Não é isso que está em causa, nem as tiramos do artigo. E repare, eu não tenho que dizer que funciona tudo. Eu não tenho. Elas, no artigo, mantém-se que há instituições. Mas repare o seguinte: eu não tenho de dizer que tudo está mal para de se dizer que há um problema grave no país estrutural. Ou seja, eu não tenho que dizer que as IPSS são todas terríveis ou não fazem a sua função para reconhecer que há um problema estrutural no país de cuidados, porque ele existe. E existem IPSS que fazem um trabalho ótimo, e ainda bem que o fazem porque o Estado não faz nada. Imagine se as IPSS não faziam, ainda estávamos pior. Mas o problema é que não chega. Ou seja, não temos uma resposta estruturada, não temos uma resposta planeada. E este é um problema muito grande. É que quando o Estado entende que os cuidados são uma questão de solidariedade, de caridade, de família, e não uma questão de organização da nossa vida social, o Estado não é capaz de planificar cuidados. Ter um Serviço Nacional de Cuidados significa um Estado que é capaz de perceber quais são as necessidades que vai ter para os vários tipos de população de cuidados ao longo da vida, ainda mais um Estado em que a população está a envelhecer, e é capaz de planear essa oferta com dignidade, com segurança e universal para que toda a gente possa ter acesso. Quantas pessoas hoje em dia não aceitam ofertas indignas porque não têm outro remédio? Ou quantas pessoas não ficam sem nenhuma resposta porque não têm outro remédio e, por isso, simplesmente, tenta-se uma solução de família e vizinhos em que as pessoas ficam muitas vezes tanto ao abandono. Ou se destroem tantas vidas quando acontece um evento familiar em que era preciso mais apoio. Quando nós falamos de Serviço Nacional de Cuidados, falamos sobretudo disto, da capacidade e da responsabilidade do Estado planificar qual é a rede de cuidados de que precisa. E essa rede de cuidados é múltipla. É múltipla. É verdade que foi aqui dito que há uma diferença no projeto do Bloco que tem a ver com as creches. Naturalmente, se estivermos de acordo em relação ao Serviço Nacional de Cuidados, podemos perceber isso. Mas há uma outra proposta que o Bloco de Esquerda faz da alteração, que é considerar que as creches devem ser integradas na educação. Porque consideramos, e isso tem sido avanços, enfim, que têm acontecido noutras esferas, e é um debate, aliás, que o Bloco já trouxe várias vezes à Assembleia da República, que não tem sentido o campo da creche ser considerado simplesmente o campo, mais ou menos, do depósito da criança antes de chegar a outro nível de ensino. Há, na verdade, responsabilidades de estímulo cognitivo, de estímulos dos mais variados tempos na creche, que deviam ser pensados com programas. E é por isso que autonomizamos as creches em relação ao resto, e é essa a diferença. Claro que isto depois tem a ver com a coerência do conjunto das alterações que possam vir a ser aprovadas ou não. Mas eu pedia para não se ler o que não está aqui. Não está aqui que não pode haver uma oferta de IPSS de cuidados. Não está na nossa proposta. Mas está que pode haver planeamento público da oferta e que pode haver também oferta pública e resposta pública. E privada, mas nós não dizemos que a privada não pode... O que estou a dizer é apelar para que não leiam o que não está escrito na nossa proposta. Ou seja, o Bloco de Esquerda não propõe acabar com a resposta privada que existe em Portugal. O que nós propomos é que o Estado assuma uma responsabilidade. E vejam bem, hoje em dia, se uma autarquia quiser criar um estabelecimento residencial, por exemplo, para pessoas idosas, não consegue financiar os utentes. Tem que entregar uma IPSS obrigatoriamente. Achamos isto normal? Achamos normal o Estado não poder, ele próprio, propor, gerir com indicadores, nomeadamente do ponto de vista local, não é? Com indicadores que sejam de transparência, de qualidade, etc., essa oferta? Porquê é que o Estado está impedido de o fazer? Criar um Serviço Nacional de Cuidados, enquanto princípio constitucional, não descreve o que ele é, para responder ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Naturalmente, não é uma previsão constitucional que vai existir um Serviço Nacional de Cuidados que diz qual é o modelo que vai ser adotado dos vários modelos. O que diz é que o Estado passa a ter essa responsabilidade de planear uma oferta de cuidados no país que tenha coerência do ponto de vista territorial, que tenha coerência do ponto de vista da oferta de cuidados e que seja regulador e garante desse acesso aos cuidados.
Tem agora a palavra que pediu a deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para esclarecer aqui umas questões e começo até já por esta última intervenção. Efetivamente não se consegue perceber porque é que o artigo 5º, a proposta do Bloco de Esquerda, o artigo 5º e o artigo 6º, continuo a dizer, estão separados, desde logo com remissões, porque fala das instituições particulares de solidariedade social, mas retira aquelas funções. Nós percebemos, claro, que é a rede pública de creches, é tudo o que o Bloco de Esquerda tem vindo a defender, que nós não concordamos com isso. Nós continuamos a insistir. Todos estes serviços, todas estas respostas podem ser dadas pelo Estado, mas também por isso é que o Estado também tem a cooperação das instituições. E, portanto, nós continuamos a achar. E esse levantamento até concordamos. E até relembro que o PSD tem sido o partido que tem vindo a insistir com o Governo, e aliás foi até aprovado por unanimidade aqui no Parlamento, um projeto de resolução precisamente para levantar as respostas que existem. Estamos a falar do caso das creches, porque deu problemas, porque o Governo não sabe exatamente onde é que as vagas são mais necessárias, porque nós pedimos, inclusive, é que fosse feito um levantamento por freguesia, o Governo, o que existe é na Carta Social, e não vai ao encontro das necessidades das famílias, tendo em conta as freguesias, e efetivamente nós pedimos esse levantamento. Esse levantamento deve ser público e privado. A nós interessa-nos que as respostas cheguem às pessoas. A natureza da instituição não é o mais importante. O importante é assegurar que as respostas chegam às pessoas de forma rápida e eficaz. E, portanto, nós divergimos aí, portanto, é natural que isso aconteça, estarmos com estes pontos de vista diferentes. Mas não queria deixar de referir isso. Não foi ver aquilo que não está escrito, foi ver a forma como puseram os artigos 5º e 6º, leva-nos a ter essas dúvidas. Depois, relativamente à questão da dependência, eu tinha referido e volto a insistir, e depois da intervenção do Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, eu acho que, de facto, é uma reflexão. Eu percebo e percebemos a bondade da preocupação, e acho que faz sentido. Só que eu acho que tem que se clarificar melhor a questão da dependência, até porque nós podemos ter situações de dependência física e dependência económica. E como aqui há situações, por exemplo, o menor é um dependente economicamente, mas não é um dependente físico. E, portanto, a questão que começamos a pôr aqui, a dependência, podemos ter bondade e boa intenção de resolver aqui um problema e de ampliar um direito, mas estarmos a criar aqui confusão. Não estou a dizer que nós somos contra, acho que é melhor refletirmos melhor sobre esta situação. Quanto à questão do PCP, efetivamente, eu quando estava a referir-me aqui à questão pública, estava-me a referir àquilo que é o serviço público. Não era propriamente a segurança social pública, porque nós entendemos que o número 1 tal qual está... Está bem. O que eu estava a dizer é que, efetivamente, é um serviço público e que, por isso, mas que um serviço público que não poderia, na nossa opinião, e que deixar de ter a colaboração e a cooperação com o setor privado. Portanto, provavelmente misturei aqui um pouco o número 1 e o número 5 na minha primeira intervenção. E dizer que, efetivamente, o que nós vemos neste artigo é que são funções do Estado, é competência do Estado. Nunca o facto de haver uma cooperação está a pôr em causa ou a fazer com que o Estado se demita das suas funções, porque precisamente por isso é que nós dizemos o Estado recorre ao setor social e solidário para chegar onde o Estado não consegue chegar, mas tem uma obrigação, continua a ter uma obrigação, que é apoiar, lá está, e por isso é que está no número 5, continua a ter de apoiar, porque isto é efetivamente uma função do Estado. E, portanto, não estamos aqui a fazer com que o Estado deixe de ter obrigações, antes pelo contrário. Muito obrigada.
Sim, a deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente, em relação à dependência, para dar o seguinte, na verdade, o número 3 do artigo 103, pela forma como está escrito, primeiro tem dependências que não são económicas e depois vêm as dependências económicas. Mas, na verdade, mesmo a questão dos menores estaria, não creio que criasse algum problema, porque o Estado já reconhece essa dependência como também uma obrigação sua. Estou-me a lembrar, por exemplo, da forma como o Estado se substitui na falta do pagamento de pensão de alimentos. E, portanto, na verdade, considerar que os menores podiam pensar que estava-se aqui, bem, não havia, aliás, nenhuma diferença, mesmo que a gente considere os menores, não haveria nenhuma diferença naquilo que nós consideramos enquanto país. Isto para dizer que acho que não abre aqui nenhuma porta diferente daquelas que já tem, acomoda é situações que não estão acomodadas neste momento e que estão no espírito deste artigo, não é? E, portanto, devem estar. Em relação à questão do número 5, ou seja, das funções terem passado para o número 6, onde está o Serviço Nacional de Cuidados, e não o número 5. A ideia não é que, de repente, as instituições não desempenham as funções que desempenham. Aliás, está lá, continua a estar, que o Estado apoia e fiscaliza aquelas que o fazem. O que nós dizemos é que a responsabilidade de organizar a resposta a essas necessidades é do Estado. E é por isso que essa responsabilidade passa para o artigo onde se faz o Serviço Nacional de Cuidados. Porque, naturalmente, não quer dizer que as instituições não o façam, mas cada instituição faz na sua terra, ou faz como acha. Num sítio há, noutros sítios não há. E, portanto, se não há uma responsabilidade pública de garantir que existe essa oferta em todo o território, nós teremos mais ou menos o que calha. E nós não queremos os cuidados que calha. Nós queremos ter que toda a gente tenha direito, nas suas fases da vida e nas suas diferentes necessidades, a cuidados de qualidade. Seguramente que há muito bons exemplos no país, mas aquilo que nós não podemos achar normal é que haja tanta gente que fica sem cuidados adequados ou sem cuidados de todo.
Pronto, está encerrado o artigo 63. Eu agora tenho aqui um problema que tenho que pôr a toda a Comissão e o problema é sempre o mesmo, que é nós numa reunião de mesa e coordenadores, além daquilo que eu já vos mandei, da última que não teve quórum, para pensarem, é pensar nesta também, sob pena de, com os deputados únicos ou com situações semelhantes, não podemos continuar para levar isto a efeito. E é o seguinte, é pedido do LIVRE, que não pode estar presente, pede o adiamento do 64A, 64B, 65 e 66, porque é onde o LIVRE tem propostas de alteração. Depois, o PAN, também, que está no coisa, tem propostas de alteração no 69 e no 70, e, portanto, também não pode estar, pede adiamento. E o PSD pede o 64 e 65, porque não estão cá as pessoas para poder fazer. e o Chega ao 64 também. Isto quer dizer que passamos diretamente para o 67.
66A.
Não, não, 66A, o PCP não quer, não quer também hoje. Não percebi.
Nós pedimos o 66A pela coerência também com o resto dos artigos.
Isso. Podes.
Senhor Presidente, de facto, eu quero dizer, e em nome do PSD, quero apresentar os meus lamentos à Comissão, porque não gostamos de fazer isto, evitamos o mais possível fazer isto e às vezes acaba por suceder, já. Enfim, é como é. Quero dizer o seguinte, o artigo 65, nós tínhamos pedido o adiamento já a semana passada, como se recorda, por e-mail. Hoje foi pedido também pelo LIVRE. Quanto ao 64, é pedido só de hoje para amanhã. É claro que é um adiamento, na mesma nos trabalhos de agora, não é? Nestes que estão, do dia de hoje, terça-feira. Mas é só de hoje para amanhã, por um impedimento de última hora do deputado que ia intervir sobre esta matéria e queremos que intervenha. Deixa-me só terminar, se não se importa. Eu, pelas contas que estive a fazer, e não fiz aqui o 66A, de facto, isto passa direto para o 67. Mas, como nós não temos nenhum pedido de adiamento a seguir, nós, nem acho que nenhum partido, e não há nenhum do LIVRE.
Tem o PAN, o 69 e 70.
Também.
Isso aí já é um problema.
Portanto, desculpem, eu disse aqui da última vez, e portanto até ao 76, toda a gente, teoricamente, está preparada para os fazer. Eu não estou a dizer que estão, estou a dizer que teoricamente eles já vêm há 3 semanas consecutivas como artigos de coisa. Portanto, para continuarmos a reunião, até lá chegaria e chegava. É evidente que a Comissão é soberana, a mesa não é. Agora, há uma questão que temos que pôr, é por isso é que eu comecei por aí. Além da que eu já coloquei para estudarem para a próxima reunião de mesa e coordenadores, porque nós temos que ter uma Comissão com tempo, mas tem que ser eficaz, não podemos estar aqui toda a vida, e muito menos com este tipo de trabalhos a acontecer, porque o que vai acontecer, muitas vezes, com as comissões de inquérito que estão ao lado, com as comissões que estão a fazer sistematicamente 2 e 3 vezes por semana. E com essas situações, vamos nos deparar, principalmente nos partidos únicos, com este tipo de situação. E nós temos de tomar uma decisão, que é, não pode esta comissão parar, até pela dimensão que tem e pelo prazo que tem e pelos artigos e as propostas que tem, compadecer-se com isto. Temos de tomar uma decisão se haja ou não haja adiamento, quem estar está, quem não estar passa à frente, até porque isto, eu acho que isto nem é muito grave, porque estamos na primeira leitura, pois há outra leitura, não prejudica sequer a votação final. E, portanto, esta questão vai ter que ser discutida. Mas, entretanto, pediu a palavra ao Pedro Delgado Alves.
Face às circunstâncias do dia, obviamente não objetamos a que se adiem os casos solicitados. Pedimos era o apelo a que, quanto mais cedo fosse possível transmitir os adiamentos... Bem sei. Eu sei que alguns são de última hora, não há nada a fazer. Temos aqui um problema nós próprios, ou seja, se avançarmos o suficiente por fruto dos adiamentos para chegar ao 71, teremos que pedir o adiamento do 71 porque a senhora deputada que vai fazer o 71 não está. Ou seja, porque não era expectável que estivesse, não estaria a contar, dava só nota disso, porque depois tem um efeito dominó nos restantes e podemos ter que ir andando a saltitar artigo a artigo. Obviamente temos a flexibilidade para hoje poder ir fazendo o que for sendo possível, mas...
Vamos fazer assim, independentemente de falarmos todos, vamos fazer assim. Para não desperdiçarmos a reunião de hoje, até porque é mais produtiva, que amanhã, conforme eu vejo o plenário, pouco tempo vai existir, que aquilo deve acabar perto das 7:30 ou 8:15, porque eu via hoje do plenário. Vamos fazer uma coisa. Temos que decidir esta questão no próximo dia 12. Primeira questão, porque não volta a acontecer aqui isto, ou sim ou não. E, portanto, nós temos obrigação de decidir lá. Hoje, para podermos continuar, o que podemos fazer é, nós vamos passando para os artigos que estamos cá até ao 76, quem puder fazer e não tiver nenhum entrar para os fazer, faz-se. Quem tiver, fica também adiado e até ao 76 vamos tentar que o tempo da reunião dê. Portanto, eu pergunto, vamos para o 67, há algum problema em discutir o 67? Portanto, vamos discutir o 67, há propostas de alteração do Partido Socialista, do PSD e do Chega. E, portanto, vamos passar ao PS.
Peço imensa desculpa.
Não? Não. Portanto, passamos para o 68. Sim. Também.
Não. Não estava a contar chegar lá.
O 68 é do PCP, a alteração, é do PCP, e não havendo nada em contrário, passamos a palavra à deputada Alma Ribeira.
Olá.
8. 67 o PS não pode. Portanto, 68 a deputada Alma Ribeira.
Já agora dou nota que nós estamos em condições de fazer o 68 e o 72A também. Já seria um avanço.
Sr. Presidente, só para simplificar, eu a partir do 67 não tenho nada.
Não, mas tu não tens nenhuma proposta.
Não tenho preparações.
Portanto, está certo.
Posso inventar aqui, mas não.
Está certo.
Adiaram 6 artigos?
Não, é para amanhã se.
Os meus assessores não são de.
Teoricamente é.
Nós podemos fazer o 71, entretanto.
Quem?
Podemos fazer o 71.
Desculpem lá, aqui uma mesa para dirigir os trabalhos. Não é preciso qualquer um dirigir os trabalhos. Eu não percebi o que disse o João Coutinho de Figueiredo.
Sr. Presidente, com toda a clareza, a partir do artigo 67º, não estou em condições de discutir nenhum artigo.
Pois, mas a partir do 77º.
67º, 67, situação de 7, 67.
Mas as pessoas por causa disto fazem os cálculos de os artigos que se vão discutir em cada reunião. Eu disse da última vez aqui que tínhamos de pensar até ao 76. Agora, é evidente que se um partido não está em condições de discutir os artigos, eu não estou a ver o que é que se possa fazer aqui em termos de reunião. Agora, é porque isso não vamos discutir. Não, esta semana exige que no dia 12 se tomem decisões sobre estas matérias. Portanto, estão todos conscientes de que não há condições para que hoje continue a reunião. Primeiro, fruto dos adiamentos que aqui são pedidos. Segundo, fruto de alguns partidos não estarem preparados a partir deste artigo, com o argumento de que havia 5 ou 6 ou 7 que davam para a reunião de hoje, e, portanto, não há que lhe fazer nesta matéria. Agora, eu peço-vos é uma coisa, e isso peço com sinceridade, já não vai ser amanhã, é evidente que isso não resolve. Amanhã temos estes que estão para trás, que chegam e sobram. Agora, vão todos os partidos à próxima reunião de coordenação, no dia 12, os representantes dos partidos, como é lógico, os coordenadores, porque há duas questões para decidir e que não podem ser adiadas mais, porque nós vamos recomeçar isto já no dia 11 de abril, que já passaram os primeiros 3 meses disto. E eu fiz uma reflexão que vos chegou na ata, que não tem decisões, onde acho que a devemos apreciar. Primeiro ponto. E segunda, esta dos adiamentos, eu acho que a resposta radical a isto, para não dar o que está a dar aqui hoje, é fazermos sempre os artigos todos. Paciência, eu sei que os partidos únicos têm dificuldades, mas também têm que distribuir as dificuldades por onde têm propostas de alteração. Porque se não tiverem propostas de alteração, também não há grandes problemas. Portanto, essa é a questão essencial. E, portanto, essas duas questões vão ter que ser resolvidas, porque senão não podemos continuar com este tipo de situação. E não vale a pena discutirmos. Sim, tem a palavra o André Coelho.
Queria sugerir que amanhã, a ser assim, o que lamento, porque estamos aqui todos e podemos adiantar, que amanhã façamos uma reunião de mesa e coordenadores no início da reunião, portanto, antes de começar a reunião propriamente dita, que o façamos, que eu acho que não podemos esperar pelo dia 12 e até devemos discutir em cima do acontecimento e tomar logo decisões. Definimos meia hora?
Eu...
Ou agora no fim, sim, ou agora, exatamente, ou agora.
Agora não, porque não estão cá na mesma, os nem mas o PAN, é assim. Nem o LIBRE, nem o coisa, portanto, isso não está. O que eu digo é uma coisa, com toda a clareza, se puderem isso, amanhã às 14 horas, antes do plenário, marcámos extraordinariamente uma reunião de mesa e coordenadores e tentámos resolver esta questão. Sim, sim.
Amanhã há várias audições de manhã regimentais e não sei se já... Por exemplo, nós temos
sim,
audição da Ministra da Justiça.
Basta estar um certo. De cada partido, não é preciso estar certo. Mais nenhum.
Mas temos uma regimental da Ministra da Justiça na primeira comissão.
Sim, eu sei.
Que engloba a maior parte dos
deputados. Sim, sim, Catarina Martins.
Só para dizer que, de acordo em fazer a reunião amanhã, eu neste momento não consigo saber se Pedro Filipe Soares pode estar na reunião ou não. O que pode acontecer é eu ser substituta também de coordenador, uma vez que estou a assumir aqui que a reunião pode acontecer.
Decidir, é evidente que fica resolvido. E, portanto, até amanhã às 14 horas. Agora, não vamos estar a fazer isso e depois às 14 horas não esteja cá ninguém para não termos quórum para esse tipo de situações, para resolvermos. Está bem? Está? Portanto, as pessoas estão aqui. Podem cá estar às 14, não podem? Portanto, é só insistir os serviços. Que é obrigatório, mas aí tenho que lhe dizer que o PAN e o LIBRE têm que estar, porque foi por causa deles que hoje atrasamos a reunião.
Vamos convocar.
Está bem? Muito obrigado a todos. Até amanhã.